em nome da lei.
Olá, está com o programa Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. Há 5 anos que as vítimas de Legionela de Vila Franca de Xira esperam que se faça justiça. Esperam e desesperam, porque só esta semana o processo de crime contra as duas empresas consideradas responsáveis pelo surto que infectou mais de 400 pessoas e matou 12 entrou na fase instrutória, que é o momento em que se avalia se a prova é suficientemente forte para ir a julgamento ou se fica pelo caminho na tutela. Totalidade ou em parte. Nesse processo constituíram-se assistentes 73 vítimas, que são aquelas que estão em condições de provar que foram contaminadas pela bactéria que foi detectada nas torres de refrigeração da empresa Adubos de Portugal. Cerca de metade já aceitou um acordo com as empresas constituídas arguídas e, se todos seguirem a mesma opção, a juíza poderá decretar a suspensão provisória do processo e depois o arquivamento, se todas as indenizações forem pagas pelas duas empresas que se sentam no banco dos réus. Em paralelo, um grupo de 330 pessoas, em que foi também identificada clinicamente a bactéria, mas não têm provas diretas de que foram contaminados pelo sistema de refrigeração da fábrica, avançaram com uma ação popular por perda de qualidade de vida contra o Estado português e contra os Ministérios do Ambiente e da Saúde. São nossos convidados Joaquim Ramos, que fundou a Associação de Apoio às Vítimas do Surto de Legionela e ele próprio uma vítima, Maria Otília Pinto, viúva de uma das vítimas mortais, Ana Severino, advogada de 15 dos assistentes no processo de crime contra a Adubos de Portugal e a advogada que interpôs a ação popular em nome das vítimas que ficaram fora do processo judicial que esta semana iniciou o debate instrutório no Tribunal de Louros. Contamos também com a participação em estúdio do presidente da Associação Ambientalista Quercus, Paulo do Carmo. E vamos ainda poder contar com a participação por telefone do médico Filipe Frois, que no Hospital Polido Valente diagnosticou e tratou algumas das vítimas. Sejam bem-vindos, Joaquim Ramos. Passaram 5 anos já sobre os factos. 12 pessoas morreram, cerca de 400 ficaram com problemas para a vida. Ainda acreditam que se vai fazer justiça?
Não, eu pessoalmente não acredito. Não acredito porque passados o Ministério Público só deduziu a acusação passados 2 anos e foi daí que a gente formamos a associação, porque já estávamos fartos de esperar. E agora, passados 5 anos, continuamos na mesma, só com essas 73 pessoas é que há nexo causalidade. Uhum. A minha dúvida, e falo aqui por mim, a minha dúvida é, eu quando fui internado, eu Joaquim Ramos vítima também, quando fui internado, fui, aquilo que me foi diagnosticado no dia 9, às 3 da manhã, já dia 10, foi que tinha a Legionela. Uhum. E fui transferido para o Hospital São Francisco Xavier. No meu relatório de internamento está que tenho a Legionela pneumofila serogrupo 1. Se os grupos, a intervenção, o tal grupo de intervenção com as várias entidades do Estado dizem que eu que não estou nesse nexo de causalidade, aquilo que eu pergunto...
Porque a sua bactéria que foi encontrada em si não é a mesma...
Não é bactéria, é estirpe.
É estirpe, sim, não é a mesma.
Mas deixa-me só dizer uma coisa, no meu relatório não vem lá de estirpe nenhuma mencionada.
Não.
Não tem lá estirpe nenhuma. Aquilo que eu quero que esse grupo de intervenção me diga, se não é da torre número 8, da ADP, em que, então é de onde?
De onde?
Uma vez que foi no mesmo tempo foi decretado, o surto foi, se não estou em erro, do dia de 12 do 10 até ao dia 2 do 12, é por aí, é quase 2 meses, foi decretado. Foi no mesmo território, e estas 330 vítimas que a senhorita
referiu,
mas não são, só aqui para
dar
aqui uma situação que eu sei. A associação avançou com a ação.
A ação.
Não, uhum. Não foram por estas 330 pessoas.
Ok, foi obrigada a ficar a correção.
Agora, estas 330 pessoas ficaram de fora, e agora falo num contexto, Este grupo de intervenção, que foi criado para isso, dois dias depois de ser do Dr. Francisco Jorge decretar o surto da Legionela, têm que me dizer que é isso que nós lutemos, então de onde é que nós fomos infectados?
Uhum. Deixa-me perguntar, eu já volto assim, mas deixa-me perguntar ao médico Filipe Frois, que é pneumologista e acompanhou vários dos doentes com a doença do legionário que foram enviados para o Hospital Polido Valente. Soutor, é possível que haja a coincidência de, naquela altura, as pessoas terem sido contaminadas por várias fontes de legionela? Ou a proveniência é a mesma?
Eu acrescentaria, eu sou médico pneumologista, mas eu sou consultor da Direção-Geral da Saúde e estive envolvido em várias atividades de legionela, até inicialmente no decurso de 2004, e posteriormente também participei na fase de investigação clínica e epidemiológica deste surto. E, portanto, tenho um conhecimento um bocadinho mais alargado da situação e tenho algumas responsabilidades. Isto tudo para dizer que, na primeira fase, concordo totalmente com esta ação que está a ser feita, porque os doentes estão a ser penalizados por duas vezes. Penalizados pela doença e penalizados pela injustiça de terem sido prejudicados pelo facto de só ser exigido em tribunal um critério diagnóstico que as autoridades de saúde em Portugal, de acordo com as normas europeias, não exigiam. E, portanto, os doentes não têm qualquer culpa se não houve a identificação do mesmo agente em amostras do seu aparelho respiratório, porque isso não era exigido, na maior parte dos casos, pelas autoridades de saúde para fazer o diagnóstico de caso confirmado, não é caso provável.
Doutor, mas explique porque é que foi então foi feito a uns e não foi feito a outros? Foi uma opção dos médicos? Como é que foi?
Não. Primeiro, na elaboração dos critérios de diagnóstico existem diferentes procedimentos. Nem sempre é necessário fazer o isolamento da bactéria legionela, neste caso era pneumófila serogrupo 1, em que depois a genotipagem deu o ST-1905, e não era necessário para fazer, e bastava, de uma forma muito mais simples, encontrar antigénios dessa bactéria na urina, que é o chamado antigenúria positiva para legionela, que só reporta positiva para o serogrupo 1. E foi a média, 80% dos diagnósticos foram feitos pela pesquisa de antigénios na urina. E porquê é que não é possível sempre fazer amostras do aparelho respiratório? Porque o mais importante na abordagem clínica destes doentes é o início atempado do tratamento, ou seja, da terapêutica com antibióticos. E todos estes doentes, que tinham critérios clínicos de pneumonia, tinham referenciação epidemiológica em termos de localização geográfica, estavam dentro do limite temporal definido pela Direção-Geral de Saúde, a primeira coisa que faziam quando apareciam na urgência hospitalar era fazer imediatamente o antibiótico para começar logo a melhorar o prognóstico.
E esse antibiótico?
Foi a levofloxacina. Esse antibiótico, duas, três tomas desse antibiótico, muitas vezes são suficientes para erradicar o micro-organismo da amostra do aparelho respiratório, impossibilitando e inviabilizando a sua colheita. Muitos destes doentes não tinham capacidade autónoma, pela espectração, de emitir espectração com a identificação da bactéria. E nos casos mais graves, e eu recebi cerca de 6 casos graves na minha unidade de cuidados intensivos, 2 dos quais foram submetidos à ventilação mecânica invasiva, para eu fazer essa colheita, porque tinha que introduzir um broncofibroscópio na via aérea dos doentes, para fazer um exame que poderia ter mais complicações e que podia agravar o risco de vida para os doentes. Se nós associarmos isto tudo, de acordo com os critérios definidos pela Direção-Geral da Saúde e definidos em conjugação com as normas do European Centers for Disease Control, não era obrigatório o isolamento, a caracterização da bactéria da género legionela serogrupo 1 na amostra do aparelho respiratório, nenhum médico, no seu perfeito juízo, iria submeter um doente a um exame que não era necessário para estabelecer um critério de diagnóstico de caso confirmado. Por isso é que nós em Portugal temos 404 casos confirmados de pneumonia de legionela, e eu acho extremamente curioso e preocupante que, do ponto de vista da justiça, esses 404 casos confirmados de legionela não sejam aceitos do ponto de vista de tribunal. Uhum. Até porque isto, para todos nós, tem implicações, é que cria um precedente. De futuro, qualquer um de nós que tenha uma pneumonia de legionela tem que, exigir que lhe faça uma broncofibroscopia para identificação da estirpe da legionela, porque arrisca-se a não haver estabelecimento do nexo de casualidade.
Diga uma coisa,
é preocupante, doutor, para todos.
Mas diga-me, entretanto as regras não mudaram, portanto se voltasse a acontecer uma tragédia destas, as pessoas iriam ter o mesmo problema para fazer prova. As regras, as orientações da Direção-Geral de Saúde não mudaram, entretanto.
No fundo, o que nós estamos a falar chama definição de caso confirmado. As regras, em terminologia médica, chamam-se definições de caso confirmado. A definição de caso confirmado, de acordo com as normas europeias, normas mundiais e aplicadas pela Direção-Geral da Saúde, mantêm-se iguais. Portanto, existe um conjunto de critérios que no artigo que eu lhe enviei estão lá estabelecidos, que incluem, nomeadamente, o isolamento no aparelho respiratório, a subida de anticorpos por via sanguínea e a detecção do antigênio na urina. É muito mais fácil colher urina e procurar o antigênio do que submeter a um doente.
Perdemos agora o contacto com o médico Filipe Frois. Pode ser que mais à frente seja possível retomar esse contacto. Volto a si, Joaquim Ramos. Estava a fazer sinais de que queria intervir. Sim. Quando estava a ouvir o médico.
Sim,
diga o que é que queria dizer.
O Dr. Filipe Frois não deixa de ter razão, porque eu, no dia 5, fui ao hospital. Foi numa quarta-feira. Dirigi-me ao hospital, estava com esses sintomas, estava com febres altas, com muita tosse. E aquilo que me foi diagnosticado nessa noite, no dia 5 de novembro de 2014, foi uma pneumonia. E fui para casa. Inclusive, o médico de serviço mandou-me trabalhar. Só que eu fui só meio-dia. E depois não consegui e tive que ficar em casa forçadamente. Foi depois quando na sexta-feira se começou então a dar a se falasse muito, a comunicação social começou então a falar do surto de legionela. E eu, como estava medicado desde quarta-feira, entendi que não tinha nada a ver com aquilo. Só no domingo, dia 9 à noite, é que já com respiração muito deficiente, mesmo já na última, é que eu solicitei à minha esposa que então ligasse para a saúde 24, que já que as notícias já eram muito, já eram, a condição social já só dizia que naquela zona que havia então a legionela, e então é que me dirigi no domingo para o hospital. E aí fizeram aquilo que o Dr. Filipe Frois está a dizer, fizeram então as análises à urina e às 3 da manhã confirmaram-me a legionela. E não fizeram mais nada. E aquilo que me dizem é que, e aí o Dr. Filipe Frois sabe melhor que eu, não é? E aquilo que me dizem é que eu, o antibiótico que eu estava a tomar, já não dava para fazer essa tal análise específica.
Desvirtuava o resultado da análise. Ó Joaquim, com que consequências é que ficou para a sua vida do que lhe aconteceu nessa altura?
Olha, eu digo assim, eu até aos meus 43 anos, eu só ia ao médico para pedir atestados médicos para a minha vida profissional, para tirar a minha carta de condução, que eu sou profissional do lado do autocarro. A partir daí, eu uso bomba, eu ando 50 metros acelerado, tenho que me sentar, fico cansadíssimo. Eu até nas minhas relações sexuais tenho problemas. Por vezes tosso muito, fico com um ardor na garganta, que isso nunca tive. É sintomas. Ansiedade. Não tinha ansiedade, fico com muita ansiedade. Comovo muito mais. Eu já me comovi, mas eu agora comovo muito mais.
As pessoas, de uma maneira geral, com que consequências ficaram? Evidentemente com problemas de saúde, muitas delas semelhantes à sua, eventualmente mais graves, mas também consequências, algumas perderam o emprego por terem tido baixas muito prolongadas, perderam hipóteses de promoção de carreira, têm muitos custos a pagar pela contratação de advogados. O que é que pode dizer relativamente
a... Eu aqui concordo com o que o doutor disse há bocado, que nós somos penalizados duas vezes, ou até mais. Porquê? Ficamos com a doença, ficamos com as sequelas, temos que pagar a advogados. Nós que fomos doentes, fomos infectados, temos que pagar taxas de justiça. Há pessoas que não têm dinheiro para pagar taxas de justiça. Há outras que andam com botijas de oxigênio para o resto da vida, e inclusive não têm anexo de causalidade. Por exemplo, temos o atual presidente da associação, porque eu também, pronto, cansei-me, eu fundei, estive lá 2 anos, fiz os possíveis e os impossíveis para que isto não morresse, e tenho quanto eu puder, irei lutar. E então estive, esta pessoa, o atual presidente, só agora há 3 meses é que foi trabalhar, porque esgotou abaixo. Mas andamos muito tempo, andamos 2 ou 3 anos, foi preciso eu fazer pedir a intervenção dos grupos parlamentares por causa das taxas moderadoras. Nós andamos durante até 2017 a pagar taxas moderadoras. Só em 2017 é que foi aprovado na Assembleia que nós ficávamos isentos. Mas, e é isto aqui que eu digo, eu assim, isto aqui, para mim há má fé. Há aqui uma má fé de todo o tamanho. Eu pergunto, e o doutor
Filipe... Má fé de quem? Má fé de quem?
Olha, se calhar, não sei se é do Estado, se é da Justiça, se é da ADP, porque eu vou dizer, nós, 330 pessoas ficaram de fora do nexo de causalidade. Tudo bem. Então, e aquelas 73 que têm o nexo de causalidade, não é crime? Parece que é crime. Depois o doutor irá falar se é crime. E aquilo que eu lhes disse, o Estado, o nosso Estado, teve prejuízo porque teve que fazer tratamento a estes 73 doentes e não moveu nada contra a ADP.
Portanto, acha que o Estado também se deveria ter mexido e não se mexeu porque também foi usado através do Sistema Nacional de Saúde. Também a dona Otília, que é viúva de um senhor que morreu com legionela e também não consegue fazer essa prova. Dona Otília, explique-nos o que é que aconteceu e porque é que não consegue fazer essa prova da relação entre a fuga das torres de refrigeração da fábrica e a doença e a morte do seu marido.
À semelhança do Joaquim, o meu marido teve sintomas numa quarta-feira, dia 6. No dia 6 foi medicado, dia 7 esteve em casa, a situação foi-se agravando, foi medicado para uma infecção respiratória. Uhum. No dia 7 esteve em casa medicado, sem melhorias, e no dia 7, já tarde da noite, como não melhorava e as dificuldades respiratórias cada vez eram maiores, voltou ao Hospital de Santa Maria. Fomos para o Hospital de Santa Maria. No sábado de manhã, ligam-me de Santa Maria, queriam falar comigo. E para me comunicarem que já não via.
A morte do seu marido.
Ainda não tinha falecido, mas que a recuperação era impossível. Uhum. Foi difícil, muito complicado.
Claro. Podemos até imaginar.
Fico muito revoltada por, assim, não foram feitos outros exames para além daqueles básicos que o doutor Filipe Frois referenciou.
A autópsia, o que é que diz?
Legionela serogrupo 1, é que está na certidão de óbito. Não tem estirpe identificada. Nem, não lhe fizeram, provavelmente não foi necessário, de acordo, confirmando a versão do Dr. Filipe Frois, porque provavelmente não seria necessário para efetuar o tratamento, e portanto não foram feitos os exames, não foram feitas análises, não foi identificada a estirpe. Ele faleceu. É uma revolta imensa que eu sinto por até hoje não ser feita justiça, por ter sido escolhido um critério de exclusão da maior parte das vítimas e as pessoas ficar esta impunidade perante um crime que acabou por ser um crime público, um crime à sociedade, um crime mesmo ecológico, não é?
Claro. E diga-me uma coisa, de alguma forma deram-lhe algum apoio psicológico, financeiro ou outro?
Não, nada. Eu tive que andar em psicologia, paguei à minha conta. Né?
Nunca teve nenhum apoio?
Não.
Ninguém, nada. nem da Câmara?
Nada. Tive apoio. Na Câmara cheguei, na Junta de Freguesia, cheguei a pedir apoio e eu dizia que precisava de apoio psicológico. Não tive. Depois recorri a um médico particular, paguei do meu bolso. Eu peço desculpa.
Não peça. Nós é que pedimos desculpa por estar a fazer passar por isto tudo outra vez, mas, enfim, para debatermos este tema. Eu passo agora de novo para o Filipe Frois. Soutor, o que é que me diz a este caso desta vítima mortal, a quem foi feita a autópsia, mas que...
Não foi feita a autópsia.
Então não. Aquele resultado que me deu é relativo...
Está na certidão de óbito.
Na certidão de óbito.
Resultado de análises.
De análises. Mas não autópsia, lhe foi feita a autópsia?
Não foi feita a autópsia, não.
Ó, Soutor, nestas circunstâncias não devia ter sido feita a autópsia?
Não era necessário fazer a autópsia porque não ia alterar em nada os critérios de definição de casos. Portanto, nos 403 casos confirmados de pneumonia legionela nesse surto, houve 14 óbitos. Em nenhuma destas situações, a partir do momento em que eles têm critérios de definição de caso confirmado, não é necessário proceder à autópsia. É completamente desnecessário porque não nos vai dar nenhuma informação extra. Até porque, muito provavelmente, após os tratamentos em que foram submetidos, as pessoas que faleceram já não tinham calhar, isolamento das suas amostras do aparelho respiratório da bactéria da legionela. Eles tiveram os critérios de diagnóstico no início, depois vão ser submetidos a um processo de tratamento e esse processo de tratamento vai impossibilitar, em muitos casos, a identificação em autópsia de amostra. Não era de maneira nenhuma um procedimento necessário. O que era necessário era ter os critérios de definição diagnóstica estabelecidos pela Direção-Geral de Saúde em consonância com a Agência Europeia de Controlo de Doenças, o SDC.
Soutor, estamos a ouvi-lo de novo com muitas dificuldades e eu agradeço a sua participação neste programa. Prossigo com o debate com a Ana Severina, advogada. Temos aqui uma desconformidade entre o que é a verdade da medicina e o que é a verdade para a justiça. Não há como ultrapassar isto.
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite por estar aqui hoje convosco. Havendo aqui... aqui uma esperança jurídica, não é uma esperança tão só das vítimas, porque aliás acho que seria totalmente incorreto estarmos a promover aqui a persecução de ações se não tivéssemos um fim concreto.
Falsas expectativas.
Exatamente.
Seria
isso,
o pior
foi sempre, e isso foi sempre aqui, pelo menos na minha prestação, foi sempre tendo isso em conta e sempre foi referido às pessoas que eu represento e às pessoas também, e à própria Associação das Vítimas de Legionela de Vila Franca de Xira, com quem eu também colaboro desde o início da sua criação. E o que vemos aqui é efetivamente um espírito e uma sensação de completa injustiça, por conta de termos, e é o que temos vindo sempre aqui a debater, e em conformidade com o seu doutor Filipe Freixo referiu, termos uma tipagem que nem existia. E o Sator agora já não está em linha, sim, mas que não existia, foi criada, não existia no
cardápio da medicina.
Exatamente, no catálogo.
No catálogo.
Não, não existia esta estirpe foi criada por conta deste surto de 2014 que ocorreu no nosso país, na zona de Vila Franca de Xira. Ora, o que é sabido também é que é o Ministério Público que coordena aqui a investigação e no inquérito... é quem compete dirigir o mesmo, mas naturalmente que não tem conhecimentos médicos ou científicos para que possa trazer a justificação e o apuramento da responsabilidade e o nexo causal das entidades face ao sucedido. E foi criado então um grupo... chamada Task Force, um grupo de trabalho
com elementos de
várias
Ministério
áreas
da Saúde, do ambiente.
Exatamente. Para quê? Para fazerem então esta avaliação e esta uma abordagem, a meu ver, e nesta matéria sendo completamente leiga, mas que fazia todo o sentido, que era uma abordagem ao nível geral e tentando aqui colmatar todas as possibilidades e todas as falhas, para já de um controle do surto. É perceptível, em 21 dias dão por considerado o controlo do surto feito. E depois, para fazer a correspondência e o confronto das amostras clínicas e das pessoas, uhum, face às amostras ambientais.
Ambientais, sim.
Nós temos aqui então o serogrupo 1. Ser ao grupo 1, que como o Dr. Filipe Freixo estava a referir, e é verdade, e que já foi referido também no processo crime, como agora na apresentação popular que foi apresentada.
Sim.
Ser ao grupo que, em face até de um relatório que é conhecido como a Vigilância em Saúde Pública, a Doença dos Legionários em Portugal, entre 2004 e 2013, elaborado pela própria Direção-Geral de Saúde,
sim,
o número de casos em que se verificava a legionela era completamente reduzido, porque também era muito reduzida a proporção dos casos em que ela era procurada. Porquê? Porque não era necessária esta tipagem.
Uhum.
Não é? E ao não ser necessária esta tipagem, também não é o Ministério Público que decide faça uma tipagem que se calhar nem sabe que existe essa possibilidade.
Uhum.
Não é? Daí termos estas pessoas de fora,
E agora não é, quer dizer, o Ministério Público está inquinado desde o início, digamos assim, não é? O processo está inquinado desde o início, porque o Ministério Público, no fundo, conduziu, ou por falta de capacidade de compreensão do fenómeno, porque não tem conhecimentos médicos, ou por outra razão, conduziu as coisas de forma a que só 73 pessoas possam ter constituído assistentes e todos os outros estão excluídos, não há agora forma dessas outras pessoas, a não ser através desta ação popular em sede de tribunais administrativos, poderem vir a ser ressarcidas, doutora, não
sim,
há?
Sim, mas não, nesta fase, no âmbito do processo de crime, com acabou. A rejeição, com, para já com o arquivamento, depois houve a reação de algumas das vítimas, ou familiares de vítimas, não é? Como o caso da doutora Notília, que,
claro.
E que reagiram com a abertura de instrução, que foram todos os requerimentos foram rejeitados. Por questões processuais, e enfim, mas que se vão conduzir a isto, que não é em fase de instrução que se vai investigar.
Isso já tinha que ter sido feito.
E por isso, no processo de crime, temos então as pessoas, as vítimas, quem foi identificada, a estirpe 1905. Uhum. E essas sim, agora após a instrução, havendo a pronúncia dos arguídos, então avançar-se-á para julgamento. Os arguídos que são as empresas e os particulares também.
Eu sei, são dois, são sete particulares e duas.
Exatamente.
E duas empresas, eu tenho referido sobretudo a uma das empresas, porque enfim, foi de lá lá é o foco. Pronto, e para uma questão de simplificação. Ana Severina é advogada de 15 dos assistentes no processo de crime, de pessoas que têm condições de provar esse tal nexo de causalidade. Já cerca de metade deste...
Não.
Então explica.
E ainda há pouco, e já agora se me permite, quando referiu 73 assistentes, não são 73 assistentes,
então.
São 73 lesados, poderão alguns eventualmente ser assistentes ou não.
Ah, nem todos são assistentes, são usados. Ok. Nem todos constituíram na figura do assistente.
Exatamente.
Para as pessoas em geral também não é relevante, mas é uma precisão jurídica que é importante e fez muito bem em fazê-la.
Dos meus representados, mantêm-se apenas 4. Os outros 15 foram todos aqueles que ficaram afastados.
Uhum. Ah, então neste momento, portanto, no processo tem 4. E diga-me uma coisa. Entre estes 4, há algum já que tenha feito um acordo com as empresas que são arguídas?
Não está ainda firmado, mas está no âmbito das negociações e aguarda-se.
Uhum.
Entretanto, uma decisão que não poderei aqui revelá-la, como é natural.
Claro, até porque esses acordos têm uma cláusula de confidencialidade, tanto quanto sei, que no caso de ser violado, obriga à devolução do valor recebido. Se todos estes 73 lesados optarem pelo acordo, não haverá julgamento, a juíza decretará a suspensão provisória do processo. Acha que é o melhor desfecho para as vítimas?
E ainda assim, a suspensão provisória do processo poderá nem chegar essencialmente a essa fase. A suspensão provisória do processo depende. Eu não sei qual é a situação em que as outras vítimas se encontram, francamente. Qual é
eu, tanto
a
quanto
a
sei,
intenção.
metade das pessoas já terão chegado a acordo. Enfim.
Mas sabe que o que é aqui, claro, nestas vítimas, não é que as pessoas se sintam satisfeitas e ressarcidas. Estão cansadas. E, por outro lado, estão com descrédito absoluto aqui na justiça e no próprio andamento. Não é no desfecho, porque aqui presume-se que teremos bons julgadores à frente dos processos e a tomar as decisões, mas do andamento do processo. Há pessoas que ao longo faleceram 14, 12 diretamente identificadas, que seria da legionela, as outras duas não se sabe. Mas no decurso deste processo faleceram mais pessoas, que se presume então, e daquilo que as pessoas vão dizendo, e depois só avaliado clinicamente, eu sei, mas que foi no decurso desta situação,
com
que ficaram sequelas
da doença.
Exatamente, ainda há pouco quando questionou aqui o Sr. Joaquim, relativamente a pessoas que tenham perdido o trabalho, eu sei de pessoas que foram reformadas por invalidez, por conta da legionela, em consequência desta situação. Mas lá está, não se consegue, e por muito que o dano vida não seja quantificável, não é? Não seja pago por qualquer quantia, as pessoas estão cansadas, de facto.
Diga-me uma coisa, tem-se falado que no caso da Ação Popular é pedido pouco mais de 8 mil euros para cada uma das vítimas, que é mais ou menos o valor do processo crime. Isto não corresponde à
não,
verdade.
Deixa-me corrigi-la.
Corrija à vontade. Corrija à vontade.
De interpretação. Não é pedido valor algum numa ação proposta pela Associação da Legionela. E porquê? A ação popular pode ser proposta por alguém que queira aqui defender os interesses abstratos e que depois define em concreto quais são os mesmos.
Os interesses difusos, associação, não é?
Exatamente. E a associação aqui tem essa possibilidade de representação. Mas não está a representar cada vítima por si. Aliás, quando falarmos em valores e concretizando valores, só poderá ser feito numa fase a posteriori, que é a fase de execução de sentença, porque, repare, uma situação, e estão aqui duas pessoas que sabem bem esta realidade, o senhor Joaquim, ainda que seja a vítima, possivelmente, e tem essa noção, que será, se fosse a ser indenizado, seria indenizado num valor inferior à sua dona Otília e ao seu filho,
tem um dano
que são
os herdeiros,
que têm um dano muito maior.
Claro.
E não é a associação que vai reclamar concretamente pelo valor concreto a indenização de cada um, porque também nem tem dados depois para esse efeito, porque há muitas pessoas, os danos continuam a ocorrer, porque diariamente as pessoas continuam a sofrer. Uhum. E essa ação reflete efetivamente isso.
Ana, tudo isto não teria sido muito melhor resolvido, com menos sofrimento para as vítimas, se tivesse havido uma constituição de uma comissão arbitral para indenizar as pessoas, como aconteceu no caso dos doentes de Santa Maria, como aconteceu no caso dos incêndios de Pedrova?
Se essa comissão funcionasse, porque aqui, se este processo tivesse funcionado, também teríamos um bom desfecho, possivelmente, mas se essa comissão funcionasse, possivelmente sim, e eu acho que as pessoas não sentiam tanto números.
Uhum.
Acho que a comissão arbitral aqui se calhar também funcionaria nesse sentido, num fator humano e necessário, porque nós temos a situação de Pedrógão, que de facto é terrível, não é? E foi avassaladora para o nosso país, mas a situação da Legionela não foi muito inferior a isso.
Uhum.
Quem mora na zona, quem viveu e quem ainda hoje vive com essas pessoas, não pode deixar de ficar alheia ao constrangimento e ao sofrimento das vítimas e familiares.
Paulo do Carmo, da Associação Ambientalista Quercus, qual é a sua opinião sobre este caso? É um caso em que apenas podem ser responsabilizadas as duas empresas que foram constituídas arguidas e as 7 pessoas singulares que estão no banco dos réus, ou o Estado também pode ser aqui responsabilizado?
Obrigado pelo convite. Eu iria começar pela questão da dupla falha do Estado. E dupla falha porque, primeiro, a primeira pós 7 de novembro de 2014, e a doutora referiu agora, e bem, que devia ter sido mesmo criado um mecanismo de apoio social e financeiro para dar resposta às vítimas, porque isto é um processo que se arrasta há mais de 5 anos, que ainda continuam a sofrer e a precisar de acompanhamento e de ajuda. Portanto, o Estado tinha essa obrigação, e isso o fez para outras situações que infelizmente também não correram bem. Eu penso que devia ter feito. Depois também falhou no passado, porquê? Porque quem conhece aquela zona e bem, ou passa por lá, é quase incompatível viver lá, viver em Alverca, viver em Vila Franca, junto a empresas com uma dimensão e com uma complexidade que têm, que são empresas químicas, que desenvolve a sua atividade, mas cuja compatibilização neste momento é muito difícil. E, portanto,
mas
estamos
por
serem a falar
indústrias altamente poluentes, por ser...
Que são indústrias químicas poluentes, junto a residências e, portanto, junto a localidades onde residem milhares de pessoas, onde existem escolas, onde existem centros de saúde, onde existe. E, portanto, aí o Estado devia ser muito mais rigoroso do que é habitual. Ou seja, temos que saber, digamos, separar aquilo que é uma indústria, por exemplo, estar numa zona industrial a 3 ou 4 ou 10 quilómetros de uma determinada localidade, e uma zona daquela, que é uma zona com grande pressão urbanística, foi avançando por questões também de falta de ordenamento do território até antes do 25 de Abril, e depois continuou-se ainda. Empresas essas que agora têm, de facto, poderiam ter um custo elevadíssimo de localização para outro local, mas então, se esse custo é muito grande, é preciso, de facto, diminuir o custo relativamente àquilo que é a vida das pessoas.
Claro, e portanto o que está a dizer é que o Estado devia ter uma atenção especial na fiscalização que faz ou não faz em meios urbanos que estão junto a fábricas que são altamente poluentes, não é? Que lidam com substâncias químicas que podem ter efeitos terríveis sobre a saúde das pessoas, se a situação se descontrolar.
Exatamente, portanto, a questão da fiscalização é uma questão que é uma obrigação do Estado e é efetuada por algumas entidades, principalmente pela IGAMAOT, e que faz o seu trabalho, mas eu penso que há situações, digamos, que o risco é mais elevado. E onde o risco é mais elevado? Põe neste caso. Não é só uma questão de ambiental aqui, embora eu esteja a falar mais disso, é questão também da saúde das pessoas, da vida delas. Uhum. E, portanto, eu penso que nestas situações tem que haver mais rigor e tem que haver mais permanência naquilo que é a fiscalização. Depois, também, há uma falha, porquê? Porque depois acabou até por só alterar a lei, porque a lei que existia antes de...
antes de 127 de 2013.
Pronto, era uma lei, digamos, que o rigor exigesse era maior, portanto era feita as análises, portanto a motorização era feita de 3 em 3 anos.
Não, mas desculpe-se, doutor, essa lei de 127 de 2013 eram as próprias empresas que se autocontrolavam e enviavam as amostras.
Portanto, podia ser pouco rigoroso.
Mas isso é um problema que existe noutras atividades,
hoje,
das empresas
hoje,
é que fazem
hoje,
o próprio autocontrolo. Mas, de facto, o governo da altura acabou por, digamos, aligerar mais esta questão da fiscalização e, portanto, permitiu que as empresas, apesar desse autocontrolo, o rigor não fosse tão grande. Tanto que, e acabou, pois, por o Estado recuar, neste caso o governo, e no fundo, pois, alterar a lei. E,
portanto, mas só em maio de 2018.
Só em maio de 2018.
É impressionante, passaram quatro anos.
E aquilo que a Associação vem defendendo e queremos é que... Desculpe, doutor,
então... Não, eu depois já volto a ser.
Assim, ainda hoje, nós, vítimas e cidadãos do Conselho de Vila Franca de Xira e moradores na Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa, Alverca, Vila Longa, Olhana, por aí fora. Não, eu, pelo menos, como cidadão, não sei se essas análises e se esses resultados das análises são feitas pelo Estado, não estão publicados. Eu gostaria que tivessem publicado, porque eu tenho dois filhos, porque eu próprio apanhei a legionela, mas posso voltar a apanhá-la.
Claro, está preocupada, é natural. Mas... Paulo do Carmo, explique, aprendemos alguma coisa com este caso? Foi publicada a nova legislação só em maio de 2018. O problema, o diploma prevê auditorias 3 em 3 anos aos equipamentos de climatização ou tratamento ar. E há multas pesadas que podem chegar aos 45 mil euros. Para quem não cumprir? O problema normalmente é que o Estado não fiscaliza e, portanto, nós ficamos sempre na dúvida.
Primeira questão, ninguém iria aceitar os cidadãos na sua globalidade que uma situação dessas pudesse ocorrer, não é? Portanto, isto é uma situação que devemos todos aprender, devemos corrigir aquilo que não correu bem, porque há aqui uma questão que é esta: não basta só alterar a legislação, como disse, é preciso, de facto, fiscalizar e atuar relativamente àquilo que é o cumprimento da lei. Depois, outra questão aqui fundamental, que é a seguinte, e que está na altura também do próprio governo avançar, que é a questão, digamos, das alterações no Código Penal relativamente aos crimes ambientais. Porque hoje em dia fala-se muito de ambiente, está na agenda política, todos os dias há notícias do ambiente, quer locais, quer nacionais, quer internacionais, todos está na agenda política e, portanto, é um tema atual e é um tema que nos preocupa a todos nós.
Mas não há condenações.
Exatamente. Mas todos os dias, quase todos os dias, infelizmente, todos os dias há atentados ambientais. Portanto, situações de descargas ilegais de águas residuais em zonas de rios, em zonas de ribeiras, que afetam as captações da água, poluição da qualidade do ar, o ruído, a questão, por exemplo, da agricultura intensiva, e, portanto, é preciso, e há crimes realizados, e, portanto, é preciso e é necessário que o legislador se concentre mais nesta questão, que é a mudança também e as responsabilizações das entidades e das empresas, e, de facto, também atualiza a legislação, neste caso, quer o Código Penal, quer também a legislação avulsa, no sentido das entidades poderem ser mais atuantes, porque muitas vezes acontece a questão que é esta: é levantado o alto contra a ordenação, mas depois as penas, depois arrasta-se, depois as penas, muitas vezes as sanções acessórias são leves, e, portanto, as empresas vão continuando a trabalhar, vão continuando, digamos, a poluir, vão continuando a contaminar e, portanto, é preciso, de facto, também haver aqui uma atualização, mais exigência, mais rigor daquilo que é uma responsabilidade também do próprio Estado.
Estava aqui o Joaquim Ramos a dizer que o crime ambiental compensa.
Compensa? É assim, eu pergunto, o que é 45 mil euros, quando o doutor estava a dizer, para uma ADP?
Uma empresa, não é nada. Pois.
Não é nada. Pode-se matar, tem licença para matar.
Uhum. Eu gostava de voltar aqui à Ana Severino para lhe perguntar qual é que é a sua expectativa em relação a estes dois processos que, digamos, correm em paralelo, o processo crime. Quanto tempo é que acha que se pode arrastar? Quer dizer, pode morrer na praia se houver acordo, não é? Mas pode, se for para julgamento, daqui a quantos anos é que podemos ter uma decisão? E o outro processo em 7 tribunais administrativos, e nós sabemos como é a pendência nos tribunais administrativos. Quando é que poderá haver uma decisão? Ou ainda tem esperança que o Estado avance para uma solução para indenizar estas vítimas extrajudicialmente?
Permita-me só aqui um pouquinho uma informalidade. O meu patrono dizia-me, nós aos clientes, Ana, nunca poderíamos dizer 3 coisas. Quanto tempo vai demorar?
Uhum.
Por isso respondo-lhe já. Quanto vai custar no final e qual será a decisão? Podemos ter uma ideia, não é? E no seguimento daquilo que eu lhe disse logo no início, se não acreditasse aqui num bom fim, também não estaria a desenvolver este trabalho, sou-lhe franca. Mas neste caso, tanto no processo crime, presume-se que agora será mais célere. Para já há uma redução, o que fazia dilatar o prazo também era o número de pessoas e de envolvidos, neste momento sendo menor, creio que será mais célere. No processo administrativo, infelizmente, os nossos tribunais estão sobrebados de processos e, independentemente de nós entendermos que este será, é um processo urgente, não tem um caráter urgente processualmente verificado. Por isso, daqui a muito tempo, certamente teremos uma decisão, mas eu creio que... Se o Estado se quisesse efetivamente responsabilizar, tudo seria bastante mais rápido. E repare, e o Estado, neste caso, não tem rosto. Se formos a ver, não é? O Estado a responsabilizar-se, e as ações são propostas contra o Estado, não tem rosto, concretamente. Mas fazendo aqui uma análise, uma consciencialização...
Mas as entidades que falharam, além dessa task force que era constituída por elementos do Ministério da Defesa e do Ministério do Ambiente, há também a atuação do Ministério Público, que põe em xeque nesta ação popular.
Não, nem mesmo pela decisão. E aqui também não, se fosse pela decisão, pelo resultado do Ministério Público, da decisão do Ministério Público, nem seria aqui no Tribunal Administrativo que esta ação iria correr. Poderia ser uma ação popular, mas já seria no âmbito civil. Não é, porque não foi essa, porque repare, lá está. O Ministério Público, em novembro de 2014, diz: meus senhores, façam-me chegar resultados. Os resultados chegam em 2015, no relatório. O Ministério Público, os magistrados do Ministério Público, são dois a assinar o arquivamento depois do processo, não sabem. Não é? E é feita essa referência. O relatório que apenas agora nos foi feito chegar...
Mas abrem um inquérito um mês apenas depois de...
É quando lhes é dado efetivamente conhecimento.
Uhum.
Aqui não é dado conhecimento logo desde o início, apesar de as situações de Legionella, os casos de Legionella tenham que ser informados, os médicos têm que informar a Direção-Geral de Saúde. O Ministério Público é informado quando falece a primeira pessoa. Só depois, quando começam a verificar os outros resultados, é que o Ministério Público também é informado para dar desenvolvimento então ao inquérito. E não foi por aqui também que a associação entendeu ir. Foi noutros termos. Mas eu creio que sim, que estas vítimas verão, já viram aqui uma alteração de legislação e viram também essa alteração de legislação como uma assunção de culpa do Estado, de certo modo. Faz
claro,
sentido.
Faz sentido.
Porque senão não havia alteração,
não é? É evidente.
Mas já há aqui esta alteração de legislação e que sejam ressarcidos, porque ainda que não houvesse, e muitas pessoas dizem, não é pelo dinheiro, porque o dinheiro depois, as indemnizações em Portugal também não são de valores muito altos, por isso não seria pelo dinheiro, é pelo sentido de justiça. Uhum. E por se vir aqui, pelo menos, dar um rosto à culpa por esta situação ter ocorrido, porque existiram variadíssimas falhas. Quem não fez, porque já havia alguma legislação, não é? Quem não a cumpriu, que agora já estão de fora. Entretanto, o próprio Estado, que teve aqui uma má ação, representado pelas outras entidades nesta situação, e o que se espera efetivamente é que, e que se está convicto que vai acontecer, é que seja de forma já por acordo ou com uma decisão judicial, que se consiga chegar a bom porto e com a procedência da ação a favor das vítimas.
Senhor Joaquim Ramos, a dona Otília não vão desistir?
Não. Eu não.
Por muito que o processo se arraste.
Que faça doer, que traga mais recordações à justiça. Tem que ser feita a justiça.
Que se faça então justiça também é a nossa expectativa. Nós temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei volta no próximo sábado com o meu colega Celso Paiva Sol. O programa fica desde já disponível em podcast ou na página da Rádio Renascença na internet. Fique bem, fique com a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.